mais uma vez, a professora Yara, que sempre nos surpreende favoravelmente com a capacidade que ela tem de ir do passado até o futuro, né, de trazer reflexões, alertas, né, chamando a nossa atenção para o preço da liberdade, né, que nós temos cada vez mais liberdade de definir os nossos projetos, mas temos que ter a responsabilidade de pensar sobre que tipo de direito a gente quer para o futuro. Então, agradeço à professora Yara. Ela vem em pequenos frascos, mas ela tem uma grande sabedoria, ela exala uma grande sabedoria, e realmente eu fico admirado com a competência que a Yara tem de sintetizar o momento político de uma forma pragmática, oferecendo dicas concretas para aqueles que participaram e assistiram à apresentação dela. Nós temos muito pouco tempo para questões, porque temos que passar para a sessão seguinte. Mas eu queria passar aqui duas questões que me pareceram bem pragmáticas, que podem ser respondidas rapidamente, e as que não forem, depois eu vou passar para os palestrantes para que eles possam responder diretamente a vocês. A primeira é do Marcelo Figueiredo, do Centro Universitário do Sul de Minas, e ele pergunta bem objetivamente, o TCC, que na verdade é o TC, deve ser obrigatoriamente na forma de monografia ou poderia ser outro meio como artigo científico? Conselheiro Freitas.
Pode ser de qualquer forma que esteja previsto no PPC. Então, eu acho até, quer dizer, pendor meu, acho que o artigo científico já é um impulso além, não é? Mas essa liberdade é total e deve estar prevista no PPC.
Pode completar. Isso também foi um salto de evolução nessas novas diretrizes, porque as diretrizes anteriores, elas definiam que o trabalho era individual e era uma monografia, né? A diretriz A9. Então, nessa agora, não. Já é um TC que pode ser, inclusive, em grupo. Isso também já foi muito bom, porque isso faz com que se trabalhe essa competência junto aos alunos, que é o trabalho em equipe, que é uma característica desse século. Então, mudou, né? Mudou, não é mais uma monografia, pode ser qualquer essa possibilidade, como o conselheiro mencionou, que esteja previsto no TCC, e não mais individual. Pode ser individual, mas agora também pode ser feito em grupo.
E uma outra questão, que na verdade são duas questões, eu acho que pelo mesmo tema, né, que manifestam a mesma preocupação, uma delas do Célio Stiglitz, que é a seguinte, os avaliadores do INEP vão estar alinhados à ideia de que as diretrizes são obrigações e não exigências? E os instrumentos de avaliação de curso vão ser revisados pelo INEP a partir das novas diretrizes?
Olha, justamente agora eu vou sair para ter uma reunião com o presidente do INEP. E o objetivo, não faz o menor sentido você evoluir nas diretrizes e manter com o sistema de avaliação perverso, não é? De marcar xizinho, é saber se o banheiro está bem, quer dizer, uma coisa burocrática quando as decências são liberalizantes, são futurísticas. Então, tem que mudar o sistema de avaliação, tem que ser muito mais qualitativo do que quantitativo e tem que dar mais poder às escolas, até porque, na verdade, os avaliadores terminam tudo no mesmo. É raro ter alguma coisa abaixo de 3 ou 4, se é 4, passa a ser 4, se é 3, passa a ser 3. Então, tem que transferir muito da avaliação para a autoavaliação, uhum, não é? E simplesmente os avaliadores verificarem se aquela autoavaliação ela é aderente às DCNs e à missão da instituição, não é? Mas transferir muito do trabalho para a própria instituição, porque não há muito ganho nessas visitas dos avaliadores. Às vezes, até pelo contrário, há mais problema do que ganho.
Então, agora, realmente, a última, que eu acho que são duas que também giram em torno do mesmo tema. A Kelma Gelli, da FUCAMP, pergunta como fica a questão da prática jurídica. Ela, por exemplo, na instituição dela, ela criou, disponibiliza o escritório de assistência jurídica fora da IES, no centro da cidade, para se tornar mais fácil o acesso à comunidade. Por exemplo, na própria IES, o que ela faz é a prática simulada, e a prática real é feita nos escritórios. Pode continuar dessa forma ou tudo tem que funcionar dentro da mesma instituição? Quer dizer, o escritório de práticas jurídicas, o laboratório de práticas jurídicas tem que funcionar dentro da instituição ou pode se distribuir?
Olha, eu creio que foi muito rápida a apresentação, que eu tinha 25 minutos, mas ela ela comporta parte dentro da instituição, parte fora, parte em escritório de advocacia, parte do serviço público, ou seja, ela é aberta. O importante é que tenha prática jurídica.
O núcleo de prática jurídica não precisa ficar fisicamente na instituição.
O físico da instituição é onde ela está. Quer dizer, então, não tem que ter naquele endereço, ela pode estar em outro endereço.
Ok. Muito bem. A pergunta final aqui, eu acho que é mais uma pergunta que está na cabeça de todos, mas que eu não vou fazer, porque senão nós vamos nos estender até de tarde, que pergunta ao conselheiro Freitas. Qual a opinião dele sobre a interferência da OAB nos cursos de direito? Acho que todos nós concordamos. Eu não vou deixar ele sem falar, né? Por favor.
Olha,
eu acho que vocês vão concordar.
Primeiro que essas DCNs tiveram uma participação intensa da OAB. Teve agora uma premiação na OAB, onde eles escolheram 161 escolas como as melhores e tal, pelos critérios que foram feitos. E as DCNs só foram elogiadas. Eu fui para lá até com medo. Quer dizer, eu vou chegar, sinceramente, eu vou para um ambiente, eu sozinho vou para um ambiente cheio de advogados, de juristas e tal. Eu digo, vou apanhar. Mas não, pelo contrário, eles aplaudiram as DCNs. Eu até fiquei surpreso para falar. Eles gostaram, entendeu? E a OAB não tem nada o que reclamar, porque é a única... Primeiro é o seguinte, nem todo mundo que faz direito quer ser advogado. Nem todo mundo que faz direito, curso de direito é um curso ótimo, mas nem todos querem praticar advocacia. Dois, o direito é a única profissão que escolhe quem vai praticar. Então, por exemplo... tanto assim que, sei lá, não chega a 20% no número de aprovados, não é? Então, eles não têm o que reclamar, porque é a única profissão que escolhe quem vai praticar. Agora, o exame da OAB vai estar em consonância com as DCNs, e o ENADE tem que estar em consonância com as DCNs, e a avaliação tem que estar em consonância com as DCNs. E ela não pode ser punitiva, nem só marcador de X. Tem que ter uma parte qualitativa até para o conselho ter uma percepção mais fluida do assunto. E aí, só para agora, já que estou falando, vou continuar falando.
A palavra ainda é sua.
Essa coisa de EAD, isso é uma doideira, não existe EAD. Existe ensino mediado por tecnologia. Como, por exemplo, tínhamos lá... Você é jovem, ainda não pegou isso. O mimeógrafo a álcool, depois tinha transparência, depois tinha retroprojetor. Tudo isso é mediado por tecnologia. Hoje o ensino é mediado por tecnologia. Nos Estados Unidos, quando eu autorizo um curso de administração, a escola vai escolher qual é o percentual presencial, qual é o percentual à distância, e depois paga o preço. Não é? A Monterrey, no México... É 50%, 50%. Entendeu? Então, não, a gente tem que começar a dizer, não existe EAD, existe educação mediada por tecnologia, como sempre houve. Aí agora surgem novas tecnologias que a educação vai utilizar. Então, vamos ter que acabar com essa coisa de EAD. É educação mediada tecnologia. Quando eu autorizo o curso de Direito, eu autorizo o curso de Direito. Você que monte o seu PPC e diga como é.
Muito bem, com essas palavras de sabedoria do grande conselheiro Antônio Freitas, eu queria encerrar a primeira etapa da nossa reunião de hoje, já um pouco adiantado na hora, passar ao segundo tema, que é a ação de fomento à inovação. Eu convido a permanecer, mas fiquem à vontade.
Como eu disse, eu vou ajoelhar...
No milho?
No milho do presidente do INEP, que eu não sei se é um milho sábio ou não.